E hoje a conversa com o Thiago Valenciano é sobre o nome social. A questão de gênero no Brasil é um debate constante, a questão do nome social, volta e meia, gera polêmica. Mas tem novidade por aí, é isso, Thiago?
Exatamente. Olá, Gilson, olá, ouvinte da CBN Maringá. Ontem a Câmara de Maringá acabou discutindo o projeto número 15.805, de autoria do vereador Janderson Flávio Mantovani, acerca da adoção de nome social das pessoas que são transexuais ou travestis no município de Maringá. O projeto foi rejeitado por 7-6 e, por si só, ele acabou sendo sepultado, enterrado, não volta mais, pelo menos, na pauta da Câmara este ano, exceto se tivermos a assinatura de 8 vereadores ou mais para que ele retorne para essas discussões, nascendo com um novo número, um novo projeto, uma nova história. Ocorre, Gilson, que é até estranho a gente falar de algo que já passou, né, que já foi, que não tem mais volta. Mas o próprio projeto acabou gerando muita discussão nas redes sociais. Tem muita gente que está assim, revoltada com o posicionamento de alguns vereadores, com a negativa da Câmara, de que não ter aceito o nome social, enfim. Gerou uma mobilização e uma sensibilização online de grupos organizados querendo que esse debate retorne para o Poder Legislativo. Aí nós temos que olhar, não voto a voto, quem votou a favor, isso não interessa no momento. Vamos olhar a problemática política da questão que envolve o tema. É preciso entender que o nome social ele já está sendo adotado por vários órgãos da administração federal por conta de um decreto baixado pela presidência da República na época. Então, se você não se identifica com o nome João, você pode ser chamado pelo nome de Maria. E se você não se identifica pelo nome de Maria, você pode ser chamado por João nas repartições públicas federais, por exemplo. Só que nos municípios e na maioria dos estados, essa foi regulamentada. Por isso que era a proposta do vereador. E eu imagino que quem votou a favor deve ter encaminhado uma votação do aspecto ideológico, no sentido, cada um sabe o que faz da sua vida, indo ao encontro dos princípios do liberalismo clássico, digamos assim, ou também por defenderem pautas já específicas voltadas para ações afirmativas. Alguns vereadores devem ter ido nessa vertente. Outros vereadores que votaram contra devem ter se pautado pela questão do conservadorismo, que, a meu ver, podem ter feito uma leitura errada do que é o ser conservador, né, e isso não entra em conflito diretamente com as liberdades individuais, mas também preocupados com uma repercussão do eleitorado maringaense em relação a Maringá ser uma cidade conservadora. Eu sempre fico com o pé atrás, Jus, quando a gente fala que Maringá é uma cidade conservadora nos seus costumes, porque na última década em Maringá, nos últimos 15 anos pelo menos da cidade, nós tivemos 130 mil pessoas mudando para cá. E Maringá está se tornando, a cada dia que passa, uma cidade mais cosmopolita, uma cidade cada vez mais diferenciada, uma cidade com muita gente que veio de fora para trabalhar, para viver, para morar, para criar seus filhos aqui, ora motivados pela qualidade de vida, ora motivados por gostar mesmo de estar numa cidade mais compacta, que você pode ir e voltar ao trabalho do dia a dia. E isso refletiu muito, inclusive, nas eleições de 2016 e 2020, as 12 últimas eleições municipais. Em virtude de termos uma massa eleitoral de gente que, por conta do recadastramento biométrico, veio para cá, passou a votar aqui e efetivamente não conhece a história política da cidade ou não dá importância nenhuma para quem foram os políticos do passado e não tem essa correlação entre famílias que ocupam poder aqui, por exemplo. Então, até que ponto Maringá atualmente é uma cidade tão conservadora assim, aquela Maringá dos pioneiros, da virada da década de 90, dos anos 2000, que se mantém tanto assim ainda no poder, que é uma cidade que comanda tudo aquilo e que eventualmente os eleitores vão fechar as portas para políticos que não são conservadores. Será que votar em massa no presidente da República no primeiro e no segundo turno das eleições de 2018 significa uma postura conservadora ou era uma herança de mudança naquela época? Então a gente fica observando que, e seria curioso a gente saber também a justificativa de quem votou contra, de quem votou a favor, como que isso andaria na Câmara, porque, a meu ver, pelo menos, é uma postura mais pessoal e preocupados, né, os vereadores que foram contra ou os que foram a favor, se preocuparam mais com aquilo que pode vir daqui para frente, com a questão da repercussão, de represálias, por conta de grupos religiosos e tudo mais, né? E aí a gente amplia um pouco o debate, que era o que eu queria trazer aqui hoje nesse nosso comentário da CBN Maringá, a gente amplia um pouco o debate para como esses grupos estão se comportando em relação a determinadas demandas. Né? Como é que a Igreja Católica enxerga isso? Como a Igreja Evangélica enxerga? Quais são os conservadores de Maringá que enxergam isso? E será que os liberais da cidade não são a favor ou não? Porque, de fato, atingiríamos o princípio aí do liberalismo clássico, votar por si mesmo e você definir o seu futuro. Como que as políticas afirmativas enxergam isso? Então, assim, na pior das hipóteses, o projeto serviu para ampliar esse debate, porque ele, repito, não foi o próprio comportamento dos vereadores, né? Votação sim ou contra, isso não me interessou tanto, mas sim aquilo que os vereadores pensaram que os eleitores poderiam estar pensando. É um pouco complexo, mas é o comportamento do eleitor que me chama a atenção, por conta de todos esses estigmas que nós temos, dessa caracterização de uma cidade conservadora e de uma cidade que mudou muito a sua cara de um tempo para cá e tende a continuar mudando mais ainda. E mais, uma cidade que envolve-se diretamente nesse conflito geracional que inclusive tomou as redes sociais aí nos últimos dias. Né? É uma geração que está acostumada a lidar com a diferença, está pautada pela diferença contra uma geração que alguns estão acostumados com essa diferença e outros não. Né? Então, o projeto, por mais que tenha sido já rejeitado, ele serviu para uma reflexão na cabeça da gente.
Eu vou te instigar só um pouquinho, porque tem algumas coisas que você colocou que eu achei fantásticas. Né? Concordo com tudo, não tem muito o que dizer. Você falou que não queria saber muito a justificativa de cada um, mas enfim, eu queria discutir mais a questão da reprovação. Né? A gente tem, Thiago, uma coisa que eu não gosto muito, né? A gente tem um discurso chamado de conservador. O próprio termo conservador é conservar, né, o que acredito ser, né, e não impedir o outro de ser o que ele é. Então, o liberalismo, quando se fala de conservadorismo, não pode se transformar numa imposição, né, para você impedir que o outro seja o que ele deseja. Né? Você pode conservar seus valores e não destruir a intenção do outro de também poder, de certa forma, cumprir suas intenções. Me machuca um pouco a ideia da representação pública, porque crescendo o número de pessoas que hoje estão num público, né, por exemplo, LGBT+, esse público vota, esse público se mobiliza, esse público é organizado. Aí, se algum vereador votou para fazer média com o eleitor, também perdeu o ponto com a parte deles.
Né? Exatamente, e isso reflete a preocupação que eu acabei de comentar, né, Gilson? Qual que é o comportamento do eleitor de Maringá em relação a esses temas? Né? Até é um tema de pesquisa legal aí, como que o eleitor maringaense enxerga esse tipo de ação, como é que ele vê isso, porque a gente tem a nossa hipótese, o nosso estigma de uma cidade extremamente conservadora, familiar, voltada para todo aquele pioneirismo, mas será que a Maringá de hoje é aquela que existia no passado? É essa questão que me instiga mais e isso que o maringaense está provando, pelo menos nas urnas, que nós temos várias vertentes, vários grupos políticos se formando e que a hegemonia política de uma grande fazenda iluminada na década de 50 já não está mais existindo.
Perfeito, fechou com chave de ouro, Thiago. Fantástico. Meu amigo, muito obrigado, até o nosso próximo encontro.
Até a próxima, Gilson e ouvinte da CBN Maringá.
E você pode entrar em contato com o Thiago pelo Instagram, @ThiagoValenciano, ou ter acesso aos conteúdos dos trabalhos do Thiago no site dele, thiagovalenciano.com.br.